discussões importantes que estão sendo travadas no Supremo Tribunal Federal, que dialogam com a questão do custeio e com a questão do tráfico de drogas. No que diz respeito aos recursos do FUNPEM, existe um saldo contábil acumulado de cerca de 2 bi, uma ação de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada no Supremo, teve como uma medida cautelar deferida, né? Isso, na verdade, é uma notícia que não só o ministro Lewandowski, mas é um fato notório, existe esse saldo contábil, sabemos os problemas financeiros que o país enfrenta, mas o Supremo Tribunal Federal ordenou o descontingenciamento, porque não é propriamente contingenciamento. Do ponto de vista do direito financeiro, contingenciamento é quando você faz a dotação financeira e você não autoriza a execução. O que tem acontecido com o fundo, muitas vezes, tem uma arrecadação, não é todo o valor que entra na dotação orçamentária, né? Há anos e exercícios financeiros em que a execução é acima, a dotação é acima da arrecadação, isso aconteceu em 2012, 2013, agora, mas o fato é que há um saldo. Há uma decisão que é passível de recurso, mas que, se houver intimação da União, teremos toda a boa vontade, isso já foi tratado na reunião com os secretários de administração penitenciária, de tentarmos elaborar um plano de investimento que, de fato, atenda às demandas e expectativas dos estados. Um ponto que o senador Lazier trouxe, que é um ponto nevrálgico, no nosso entender, e que os estados não se preocuparam, é a questão do semiaberto, né? Se abandonou a questão da progressividade, as pessoas têm saído do fechado para a rua porque não há vaga no semiaberto. Então, estou de pleno acordo, vamos investir, vamos construir vaga no semiaberto se houver esses recursos. Mas, ainda que a gente descontingencie esse valor, libere, isso vai resolver um investimento, também um impulso de investimento, mas não resolve o problema de médio e longo prazo. O custeio da política penitenciária no país tem que ser objeto de discussão, e de uma discussão séria, porque também se a gente fala, não, transfere isso para os estados só, o que vai acontecer? A gente divide, por qualquer critério, esses 330 milhões, isso vai virar pagamento de folha, e a gente não vai ter conseguido avançar no investimento, que, bem ou mal, a União tem conseguido fazer investimento nas construções. O investimento, boa parte dos estados dependem de recursos da União para fazer investimento. E, por fim, em relação à questão das drogas, um debate importante, senador Valdemir, e acho que o senhor toca em pontos absolutamente relevantes na sua fala, e essa preocupação está na base do problema da segurança pública, é a discussão que está colocada no Supremo Tribunal Federal. Talvez um caminho, né? Eu não trago aqui uma posição, até porque é uma questão que quem vai decidir é o Supremo, fosse adotar critérios como outros países adotaram de quantificação objetiva para a questão do tráfico. O movimento que se aponta, os estudos têm apontado, é que a lei de drogas, embora tenha trazido a descriminalização do uso, ela trouxe um aumento expressivo. Isso os dados do Infopen, que é o nosso estudo penitenciário, atestam, muito grande nas prisões por tráfico, né? A exceção são apreensões, como a doutora Lorival traz. A prática do dia a dia, eu já fui procurador de Estado, sou defensor público, já trabalhei em vara criminal, a prática do dia a dia são os pequeníssimos varejistas, pequenas formigas estão sendo presas. Então, o Estado também não tem conseguido desbaratar as grandes redes de distribuição. E esse é um ponto que tem que ser discutido.
Desculpe, doutor Renato, mas no caso do Mato Grosso do Sul, as apreensões são enormes. Sabe, você incinera lá, graças ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal, são apreensões de 300 quilos de maconha, 500 toneladas, tá? 2 mil quilos de... É um negócio, assim, impressionante. Quer dizer, esse cidadão que está transportando isso...
E para esse caso, acho que a lei tem que ser absolutamente rigorosa.
Não estou me referindo àquele... o moleque ali, o que chama de mula, que está... Estou falando de tráfico pesado, né?
Os dados que temos no Rio Grande do Sul é de que, quando é a polícia militar, no meu caso lá do Rio Grande do Sul, é a brigada militar, prende, é o pequeno, é a mula, é o vaporzeiro, como se diz.
A mula já é um...
É o vaporzeiro que se diz, né? Agora, quando é a polícia federal que prende, aí são grandes volumes. E os presídios realmente têm, na maioria dos traficantes, o pequeno, o miúdo, né? Agora, com relação ao aumento de presos, Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, notabilizado nacionalmente pelo processo Lava Jato, está com uma proposta, e já está, pelo que me consta, aqui no Senado, para que, uma vez passado por colegiado, o preso já seja recolhido. Uma das formas de enfrentar esse encruado problema dos recursos, que ninguém consegue acabar, diminuir os recursos, o Sérgio Moro está querendo que, passou por colegiado, isto é, em segunda instância, já vá para a cadeia. Isto vai aumentar ainda mais o número de presos. Enquanto que o ministro Lewandowski quer diminuir, o Sérgio Moro quer aumentar o número de presos. O doutor Lewandowski quer tirar da cadeia o máximo que der, em razão do esgotamento de vagas. Então, é realmente complexa a situação. E, enquanto isso, a população está vivendo aí ao sabor da criminalidade, né? Mais recolhida do que livre, como se gostaria de ter as pessoas de bem.
Eu concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotti.
Muito obrigada, presidente. Senador Garibaldi, quero cumprimentar os convidados e falar rapidamente algumas impressões. Obviamente, não é de nenhum especialista no tema, mas alguém que, como a maioria da população brasileira, tem a sua opinião em relação ao sistema carcerário brasileiro, não só ao sistema carcerário, mas ao próprio sistema de segurança pública do Brasil, envolvendo todos os entes, desde o governo federal, passando pelos estaduais, que têm a maior responsabilidade, e também os municípios. E quero dizer que a situação, senador Garibaldi, eu não precisava repetir o que os meus companheiros, meus colegas já falaram. Ela é tão caótica, mas ela é tão caótica, e é uma crise crescente, e é um sistema em degeneração, e não em recomposição. Ele é um sistema que eu diria... Eu sei que é uma expressão muito forte, mas eu não tenho outra. Em degeneração. Se há 10 anos a gente já criticava o sistema e comparar o que tínhamos há 10 anos com o que temos agora, está pior. Eu não sei a realidade dos outros estados. Eu falo pelo meu estado do Amazonas. Se há 15 anos estava ruim, hoje está pior. Então, é um sistema efetivamente em degeneração. E isso, senadores, leva a uma situação extremamente preocupante no seio da sociedade. O senso comum hoje, o senso comum da população brasileira, ele diz o seguinte, que o bandido bom é o bandido morto. Infelizmente, essa é a percepção da maioria das pessoas. Dentre essa população que concorda com essa denominação, uma pequena parcela, diria eu, fala com muita convicção de que bandido bom é bandido morto. A maior parte da população fala meio que ao sabor do vento, meio que influenciada por aqueles casos que vê todos os dias, pelos dados que acessa. Está aqui o senador. Vamos aumentar o fundo partidário e não tem dinheiro para o fundo penitenciário. O sistema penitenciário no Brasil, ele é caro, e ineficiente, é uma fábrica de marginais, é uma fábrica de bandidos. E me desculpe, doutor Renato, doutor Lorival, eu, como disse, não sou especialista na área, mas já estou há algum tempo, não tanto quanto o senador Garibaldi, não tenho a experiência do senador Garibaldi, muito menos a sabedoria do senador Garibaldi, mas eu percebo o seguinte, que o Ministério da Justiça, ele não vem respondendo às reais demandas da sociedade. O Brasil é um país gigante, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma população que nem se compara com a da China, que tem quase 1 bilhão e 400, mas a nossa tem 210 milhões. Repito, não se compara com 1 bilhão e 400, mas temos 210 milhões. Nós não temos um cadastro único. O cidadão brasileiro não é localizado em qualquer lugar do território por um único número. Isso é o quê? É falta de recurso? É momento de crise? Não, de jeito nenhum. E não adianta. No SUS, no Sistema Público de Saúde, a gente fala a mesma coisa, o cartãozinho de SUS, mas não adianta. Não adianta falar em cartão da educação, cartão da saúde, da assistência, da Bolsa Família, não adianta. Está aqui o ex-ministro da Previdência. Se não tivermos uma iniciativa do Ministério da Justiça, que esse, sim, tem que ser o ponto de princípio de tudo, do princípio de tudo. Aí o que, que é? A tecnologia que não se definiu? Qual é o problema? Não é? E o que, que isso tem a ver com o sistema penitenciário? Na minha opinião, absolutamente tudo. Tudo a ver com o sistema de segurança e também o sistema penitenciário. As penitenciárias brasileiras, eu não sei por que nós não produzimos. Eu não sei qual é o problema, porque a gente não produz nada. Iniciativa alguma ali, outra aqui, mas sem isoladas de alguns ministérios, Ministério do Esporte, o bom de bola. Aí vamos algumas penitenciárias fazer bola. Todo o sistema, ao invés da gente pensar em privatizar, que é o que se fala hoje, não vamos privatizar, como joga para lá o problema, joga para lá. Só que fica mais caro e não fica mais eficiente. Ao invés de fazer isso, é como as penitenciárias se autossustentarem. Como produzir alimento, produzir produto, tudo, tudo. O que custa montar uma linha de montagem dentro de uma penitenciária? Uma linha de montagem. É problemático isso? Não. Ganha a empresa, o setor produtivo, ganha o preso e ganha a sociedade. E ganha a sociedade e ganha o cidadão. Então, ontem eu fiz um pronunciamento no plenário, porque a gente, essa semana, não digo jornalistas, os colunistas dos grandes meios de comunicação do Brasil, eles abraçaram uma campanha denominada Agora que São Elas. É uma campanha onde os homens entram na luta contra a violência que a mulher sofre na sociedade. E a violência da mulher na sociedade, ela está estreitamente ligada ao fato de que a mulher ainda é discriminada na sociedade, de que a mulher ainda é considerada, tratada e vista como ser inferior, o que dá a alguns homens o direito de, se considerando superior, poder dispor do corpo da mulher como bem entende. E nós temos hoje a tipificação do crime do feminicídio. Por quê? Porque mulher morre por um único fato de ser mulher. E, muitas vezes, não porque cometeu qualquer tipo de qualquer conduta ou que tenha tido uma conduta que desagradou ao homem, pelo contrário. A maior parte delas que sofre agressão é por quê? Porque querem se livrar de um problema conflituoso de violência, querem se separar e, por isso, sofrem a violência, que é algo danoso. Aí, senador, ontem, então, já nessa campanha, agora que são elas, os colunistas estão cedendo seus espaços das colunas para que mulheres do Brasil inteiro escrevam sobre situação de violência, sobre qualquer coisa. E ontem, na coluna de Marcelo Freixo, foi publicado um artigo, deixa eu ler o nome da...
Julita Lengruber.
Hã?
Professora Julita Lengruber.
Julita Lengruber, exatamente, que fala do sistema, da situação das penitenciárias femininas, que mulheres usam miolo de pão como absorvente, dão à luz em celas de castigo. Uma delas saiu um dia desse de uma cela de castigo com os filhos o filho no braço, pendurado e ligado ainda ao cordão umbilical. Enquanto os homens que estão privados de liberdade, 25% deles é por tráfico de drogas, mulheres, 63% a 65%. Por quê? Mulheres desesperadas, arrimo de família, de forma geral, que precisam arrumar recursos e se prestam ao papel de mula. Os traficantes estão soltos, os grandes traficantes, vivendo muito bem, obrigado. Aliás, o presidente da CBF, o ex-presidente, está lá, na Quinta Avenida, em Nova York. 60 milhões, eu acho que de reais, pagou quase 60 milhões de reais para ficar lá na Quinta Avenida. Na Quinta Avenida. E essas pobres, coitadas dessas mães, que muitas vezes sofreram violência em casa, por parte de pai, por parte de padrasto, depois por parte de marido, vivem nessas situações extremamente delicadas. Então, doutor Renato, eu não tenho pergunta, porque eu acho que não há... eu gostaria de ver a resposta a isso na prática. Não adianta teorizar. Eu acho que nós já perdemos o espaço de teorizar estes problemas. E são problemas que eu não vejo assim tão difíceis de serem resolvidos e problemas que precisam de tanto recurso assim. Eu acho que precisa de ousadia. E hoje nós vivemos uma crise profunda, diz que as crises são boas, por um lado, porque são oportunidades que se abrem. oportunidades para que a gente faça autocrítica, mas para que a gente escute as críticas. E para que a gente entenda que nós somos seres que nós temos que inovar a cada dia. A sociedade não é inerte, é dinâmica, ela é dialética, é dinâmica. E a cada dia nós temos que nos reinventar. E muitas vezes não é o dinheiro a solução de tudo, mas são medidas poucas que nós temos que nos doar à sociedade. Nós somos agentes públicos. Se a gente não quisesse fazer isso, vamos ficar em casa. Cada um trabalha como advogado, como médico, farmacêutico, engenheiro, cuida lá da sua vida pessoal. Nós não. Nós somos agentes públicos. Então, o que nós devemos à sociedade são essas iniciativas inovadoras que mudem a realidade do nosso país. E, para isso, não é preciso muito dinheiro, não. Para isso, é preciso muita dedicação, muito trabalho, muita ousadia, muita concertação política. Então, era só esse desabafo. Eu não vejo nenhuma intervenção, eu vejo um desabafo. Né, principalmente que se os homens sofrem, as mulheres sofrem. Dos 600 mil presidiários que nós temos no Brasil, 40 mil mulheres. Não é um número significativo, não é um número. E tratada, assim, de uma forma extremamente desumana. Seria bom que o DPEM pudesse fazer uma vistoria. Eu falaria aqui o dia inteiro, porque a gente vai... Eu vou para o interior do meu estado, lá no Amazonas, e vou nas delegacias. As delegacias são as prisões. São as delegacias. Assim, quadradinhos com 100 pessoas. Meninos misturados com senhores, estupradores misturados com pivetinho que roubou um relógio no meio da rua, ou que se envolveu numa briga de festa, que é muito comum no interior, tudo no mesmo lugar. Quase agarrado um com o outro lá. Imagina. Essa é a nossa realidade. Mas desde quando essa é a realidade do Brasil? Então, acho que é esse esforço que a gente precisa. Está acabando o ano de... Aliás, acho que nem começou e já está acabando, né, o ano de 2015, mas vamos ver se 2016 a gente já começa com um espírito diferente. Obrigada, presidente.
Agradeço a senadora Vanessa. Conceda a palavra ao senador Dalírio Berg.
Só uma perguntinha ao doutor Lorival com relação à participação da iniciativa privada na administração de estabelecimentos prisionais. Se São Paulo teve, qual é a sua avaliação a respeito disso?
Parece que o Amazonas tem prisões privadas, né? Em congestão, né?
Congestão. Lá no meu estado é isso, tem a penitenciária, mas tem suíte, é gradação, né? Tem de uma estrela, zero estrela, nenhuma estrela, três estrelas, cinco estrelas. Cinco estrelas, né? O noticiário nacional deu, mostrando como é que os traficantes se mantêm, pessoas importantes da política que vivem em celas assim, que são verdadeiras suítes de hotel de cinco estrelas. É essa a penitenciária do meu estado. E é esse o sistema de segurança do meu estado.
Agora, com relação a essa história do miolo de pão, senadora, surgiu em São Paulo.
São Paulo.
É, mas... Até hoje não me disseram qual é a presa. Isso foi uma tremenda maldade. Não tanto com a gente, mas com a presa. Porque nós fornecemos absorventes permanentemente. E nós ficamos preocupados da moça ter comido o absorvente. Então nós não descobrimos até hoje quem é essa mulher. Foi uma colocação extremamente maldosa feita em São Paulo, que rende, é isso que rende. Nós somos criticados, aceitamos as críticas, nós entramos em qualquer fórum como réus, torcemos para a condenação ser menor. Que nós não podemos aceitar, e ninguém, nenhum profissional pode aceitar, são críticas dessa natureza, maldosas e improcedentes. A PPP, eu fui consultor de empresa privada, tanto é que a empresa que eu fui consultor é vencedora da licitação em Minas Gerais, e eu tive atuação em prisões em congestão, em Sobral, no Ceará, e em Fortaleza, capital cearense. Eu acho que é um caminho, mas é um caminho que tem que ser pensado. Primeiro, pelo alto custo. Segundo, porque se criaria no mesmo meio o primo pobre e o primo rico. Terceiro, porque eu não vejo a diferença do profissional da empresa privada em termos de qualidade, em relação ao profissional do Estado. Se nós acabássemos com a estabilidade dos funcionários do sistema prisional ou de outros, se nós acabássemos com a Lei 866 para substituir algumas coisas que têm que ser urgentes, nós já éramos uma parceria, uma prisão privada. Nós tentamos em São Paulo, com 10.500 vagas, seriam 3 sítios, cada sítio com 3.500 vagas. Mas nós tínhamos que construí-las na capital ou na região metropolitana de São Paulo. E nós abandonamos porque não achamos área. Os problemas que eram do Estado, localização de área, continuava com o Estado. Os problemas que eram de licenciamento ambiental, continuava com o Estado. O problema de funcionário praticamente continuava parte com o Estado, porque a Procuradoria-Geral do Estado não permite que o agente penitenciário seja do privado, tem que ser público. Então, houve uma inviabilização, embora a gente confie como forma de ajudar, mas não de resolver. Ajudaria porque as prisões seriam construídas muito mais rapidamente, não teria que obedecer aquele rito de concorrência. Há um grande engano. Quando se fala que concorrência para baratear preço é mentira, quase sempre torna o preço mais elevado. A contratação de funcionários é muito mais rápida, a substituição muito mais ligeira também. Eu acho que se o Estado acelerar, acabando com estabilidade, isso eu falo por mim, eu sou funcionário público, mas trabalhei em empresa, vi o quanto é diferente, eu acho que nós chegaríamos aí a um patamar bem melhor do que estamos hoje. Agora, que a prisão é cara e ineficiente, nós não podemos pegar uma, duas prisões ou pegar aquilo que a imprensa noticia e falar que aquilo é uma realidade. Nós temos prisões em São Paulo, não porque somos melhores que ninguém, não. É que nós sabíamos que a mulher, há muito tempo atrás, há muitos anos, ela foi abandonada. Talvez porque o volume de mulheres presas não era significativo. Então, se tirava o homem de uma prisão para substituir por mulheres presas, como se a mulher tivesse as mesmas necessidades que tem o homem. E nós começamos a construir prisões, não tanto pensando na mulher, mas mais pensando nas crianças. A mulher, sim, ela pode ser mãe, ela tem um espaço para ela ficar com a criança. Mas a criança que vem visitar a mãe não tem, na prisão, uma noção de que aquilo é um cárcere, tem a noção de que aquilo é um prédio. E, então, nós queríamos que até convidar, por gentileza, conhecer essas prisões femininas. São caríssimas, são muito caras. Por isso que foram abandonadas por muito tempo. Enquanto uma prisão masculina fica em 44 milhões, uma feminina fica em 57 milhões. Agora, que magoa, nos magoa a senadora, não tem culpa alguma. Falar que a presa usou miolo de pão como absorvente, isso é um absurdo, né? E nós estamos procurando a presa e procurando quem noticiou essa besteira.